Corsã anunciou um lucro líquido ajustado de 142,5 milhões de reais no segundo trimestre desse ano, com um crescimento de 17,6% em relação ao mesmo período no ano passado. A receita líquida no período foi de 728,6 milhões de reais, um aumento de 9,8% em comparação com o mesmo semestre em 2020. O diretor financeiro de relações com investidores da companhia, Douglas Casagrande, nos fala desses números positivos.
Bom, a Corsã, no período segundo trimestre de 2021, ela teve um bom desempenho operacional, crescimento de 2,6% nas economias totais atendidas, alcançando em torno de 3,5 milhões entre economias de água e de esgoto ao final desse período. Esse crescimento está principalmente ligado às expansões orgânicas da companhia e também à ampliação da rede de cobertura de esgoto, que teve um crescimento de 9% no total de economias, notadamente em decorrência do aumento e da expansão de obras relacionadas na região metropolitana de Porto Alegre. A Corsã tem um desafio grande até 2033 de universalizar o tratamento de esgoto para todas as populações atendidas, então estamos acelerando obras visando atingir esse objetivo. Essa expansão também acarretou um aumento do volume faturado, que evoluiu 3,1% em comparação ao mesmo período do ano anterior, atingindo um volume total de 76,3 milhões de metros cúbicos consumidos. Falando um pouquinho de desempenho financeiro, como foi referido, a nossa receita operacional líquida, ela teve um crescimento de quase 10% no período comparativo ao ano anterior, chegando a 728 milhões ao final dos seis meses de 2021. Esse aumento ele decorreu principalmente de reajustes tarifários ocorridos em 2020 e que foram aplicados somente a partir de outubro. Então, quando você compara com o período de seis meses do ano anterior, você tem justamente esse aumento no faturamento. Falando um pouco de linha de custos e despesas da Corsã, lembrando que nós estamos, em relação aos pares do setor, um pouco abaixo, né? Nossa rentabilidade ela fica abaixo dos pares do setor. Então, houve uma expansão de 4,8% nos custos totais no segundo trimestre de 2021, principalmente em decorrência do aumento da despesa de pessoal da Corsã, que cresceram na ordem de 47,7 milhões de reais, ou 17,5% no período. Principalmente em decorrência de processo de promoção, ascensão, incorporação de funções gratificadas e também do reajuste acumulado decorrente do acordo coletivo do último ano. Falando um pouco ainda de inadimplência, né, como todo o mercado de saneamento, eu diria mercado nacional e global, houve um pequeno aumento, né, a Corsã fica sempre na casa de 4% no índice médio de inadimplência e nesse ano está na casa de 5,6%. Em relação ao período anterior, ele está estável, já que no primeiro trimestre de 2020 nós já sofriamos os efeitos da pandemia de Covid-19, que acaba trazendo retração econômica e menor disponibilidade financeira para que a população justamente faça o pagamento das suas contas de água. E também decorre principalmente da suspensão temporária de cortes do fornecimento de água que a Corsã realizou no ano passado, né, em sensibilidade ao próprio período de pandemia, a Corsã deixou por alguns meses de fazer o corte do fornecimento para quem ficava inadimplente nas suas contas de água. Falando um pouco de EBITDA, né, o EBITDA é uma medida contábil financeira que retrata a geração de caixa operacional da companhia. Em 2020, no mesmo período, foram 165 milhões. Em relação a esse ano, houve um crescimento para 203 milhões de reais. Lembrando que esse número exclui efeitos não recorrentes, para uma ideal comparabilidade. Esse crescimento ele teve principalmente a contribuição do aumento da receita líquida, conforme já foi dito, que expandiu em uma proporção maior em relação ao custo de despesa. Então, muito embora nós tenhamos tido um aumento de custo de despesa, o aumento da receita compensou. Em termos de margem EBITDA, houve um aumento de 3 pontos percentuais, ficando na casa de 27%. Muito embora seja um número bastante positivo, é importante lembrar. Então a gente compara, mesmo com pares estatais do setor, como Sabesp, Copasa e Sanepar, a Corsã está bastante abaixo. Né? Quando você fala de uma Sabesp, por exemplo, a margem EBITDA roda em torno de 40%, 45%. E se a gente pegar empresas privadas, né, como por exemplo a Egea, que está aqui como nosso parceiro privado na região metropolitana, a gente está falando de margem de mais de 50%. Né? Então, ele é um setor que gera, em geral, margens bastante atrativas, Porém, a Corsan, por ter uma estrutura de custos ainda bastante pesada, tem uma rentabilidade bem menor, né, o que eventualmente compromete também a viabilidade de recursos para investimento. Com relação ao CAPEX, né, que fazendo uma tradução livre é a despesa com capital, ou seja, é tudo que a Corsan investe, né, em obras, no período acumulado de 12 meses errado no segundo trimestre de 2021, nós realizamos 445,6 milhões de investimentos, né, um aumento de 89 milhões em comparação com o anterior, como foi retratado na nossa apresentação de resultados. Então, tivemos uma leve aceleração de investimentos, que ainda fica muito aquém do que deverá que ser investido a partir de 2022, em decorrência das metas do novo ato de saneamento. Então, historicamente, né, a Corsan investe 300, 400 milhões, estamos agora um pouquinho acima desse patamar histórico, em decorrência de iniciativas da atual gestão, porém, ainda muito abaixo do que vai ter que ser investido a partir já do ano que vem. A Corsan vai ter que investir no mínimo 10 bilhões até 2033, o que traz uma média de mais ou menos 1 bilhão a partir do ano que vem. Então, a gente teria que mais do que duplicar esse nível de investimentos, né, ganhar eficiência e velocidade para poder entregar as obras a que nós nos propusemos. Falando um pouco de endividamento, né, e mostrando a nossa estrutura de capital, a gente terminou o segundo trimestre com uma dívida líquida de 526 milhões. Lembrando, né, a dívida líquida é toda a dívida financeira que a companhia tem, empréstimo, financiamento, debêntures, menos a sua disponibilidade de caixa, né? Então houve um aumento de 57% em relação ao mesmo período anterior, principalmente decorrência da emissão de debêntures, né, que a Corsan realizou em março agora desse ano, que foi a maior operação financeira da história da companhia, e que visa investimentos em 13 municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Em termos de alavancagem financeira, que é basicamente a representatividade da dívida líquida em relação à capacidade de geração de caixa operacional da companhia, nós ficamos em 0,73 vezes o EBITDA ajustado nos últimos 12 meses. Falando ainda de alavancagem total, né? Aí quando a gente olha a alavancagem líquida total, considera não só a dívida financeira, mas também passivos previdenciários e parcelamento de tributos, esse indicador ele sobe um pouco, ele ficou em 2,09 vezes o EBITDA ajustado nos últimos 12 meses, e se nós incluirmos ainda o passivo trabalhista, aí essa relação ela vai para 13 vezes, né? Uma relação um pouco menos confortável. Aí em seguida, falando um pouquinho de perfil da dívida, né? 89% hoje da nossa dívida está no longo prazo, ou seja, a Corsan tem um cronograma de amortização de dívida bastante confortável e bastante bem gerido, e a posição de caixa, equivalente de caixa, ou seja, tudo aquilo que a Corsan tem imediatamente disponível para investir, é de 4,77 vezes superior ao nosso endividamento de curto prazo, dobrar. Em linhas gerais, né, o resultado, ele em comparação com períodos anteriores, ele é um resultado considerado positivo, um resultado que teve uma evolução, notadamente por medidas de gestão que nós tomamos, né, principalmente na área financeira e na gestão geral da companhia, à frente capitaneada, né, pelo diretor-presidente. Então, é uma gestão que traz muitos esforços, né, no sentido de profissionalizar cada vez mais a administração da companhia, mas também para nós, né, cada vez que a gente analisa os números e os resultados da companhia, fica muito claro de que há uma necessidade de medidas um pouco mais assertivas, né, e mudanças mais relevantes na companhia. Isso tem muito a ver com o regime jurídico da companhia, né, que é um regime estatal. Hoje ele traz algumas amarras, digamos assim, né, idiosincrasias próprias, né, como, por exemplo, amarras, flexibilidade de fazer contratações, né, para executar obras, projetos, né, melhorias na gestão. Também há algumas amarras relacionadas à gestão de pessoas, conseguir atrelar rentabilidade, premiação com desempenho e também atrelar a cobrança, né, pela entrega ao desempenho dos empregados. No regime estatal há uma certa dificuldade quanto a isso, e isso valida, não é, essa proposta do governo do estado em executar até o final do ano um IPO, né, abrir o capital da companhia, atendendo a duas principais motivações, né? A primeira delas, captar recursos, né, no mercado e capitalizar a empresa para poder fazer frente a esses investimentos vultosos, e também ganhar flexibilidade, né, que o mercado privado, o regime jurídico privado, ele sempre traz para alguém que terá que competir e entregar muito mais do que vem entregando como a Corsan. Ah, então nós estamos bastante otimistas também com esse processo, ele ainda está em avaliação pela Assembleia Legislativa do Estado, e os deputados tomarão o tempo necessário, que entenderem necessário para fazer essa avaliação, e nós temos certeza que o projeto do governo ele terá sucesso, e nós conduziremos um belo IPO para, de fato, elevar essa companhia Rio Grande do Saneamento a um patamar no qual ela nunca esteve, e de fato se tornar um player bastante competitivo no mercado de saneamento e também entregar a qualidade e as obras que toda a população gaúcha merece.
Diretor financeiro de relações com investidores da Corsã, Douglas Casagrande. Investir 1 bilhão por ano é um grande desafio para a companhia?
Sem dúvida, Eduardo. Quando nós olhamos os números passados, né, a companhia ela nunca esteve nem perto de investir 1 bilhão, né? No melhor ano da história, que foi ano passado, nós investimos 417 milhões. Né? Então, temos que fazer uma aceleração grande no ritmo de obras. Né? Isso implica melhorar processos organizacionais internos, melhorar projetos, melhorar avaliações topográficas, né, prévias às obras, selecionar os melhores fornecedores, não é? Engajar esses fornecedores no nível de eficiência e na cultura ética que nós estamos implementando na Corsã, não é? E também envolve ter uma capacidade cada vez maior de atrair investidores e financiadores para esse projeto. Afinal, executar obras, né, requer grande capitalização, são obras em geral de grande vulto, não é? E que também trarão uma externalidade socioeconômica direta para a população gaúcha, né? Quando você faz obras, você gera emprego, você movimenta a economia, então é tudo que o Estado precisa nesse momento, né? E nós temos um gap, né, histórico a superar, não só no Brasil, não é? No Brasil, lógico, como um todo, hoje 100 milhões de pessoas não têm acesso a esgoto tratado no Brasil, e nos 307 municípios com os quais a Corsã tem contratos válidos hoje, são 5 milhões de pessoas, né? Isso é comprovado, há estudos da Organização Mundial da Saúde que estabelece que a cada real investido em saneamento, você tem no mínimo R$4 poupados em saúde, né? Então, fazendo uma conta aqui, né, a grosso modo, se nós investirmos 10 bilhões, isso deve gerar, no longo prazo, no mínimo 40 bilhões poupados em investimento em saúde, né? Sem contar toda a externalidade positiva em termos socioeconômicos para o nosso Estado.
Ouvimos o diretor financeiro de relações com investidores da Corsã, Douglas Casagrande, para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.